Oggi, irmãos, oremos un poco. Querido Pai, agradecemos tua bondade, a tua fidelidade, a tua presença fiel. Graças pela promessa de estar conosco todos os dias, até o fim do mundo, e também neste dia. Nós recebemos a tua promessa em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus oramos a ti. Em Cristo Jesus encomendamos nas tuas mãos toda a nossa condição humana. Em Cristo Jesus descansamos, Senhor. Deixamos contigo tudo o que a nós atinge. E pedimos a graça necessária, a unção necessária, Senhor, não para nós aparecer. Deixa-nos escondidos e descansando em ti. E que eu seja o próprio Senhor que se mova entre nós e nos ajude a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com a ajuda do Senhor, irmãos, vamos a dar continuidade às considerações que começamos ontem. Então, eu vou rogar aos meus irmãos que passemos de novo aquela epístola aos Hebreus. E vamos de novo ao primeiro capítulo. Nos detivemos nos primeiros versos do capítulo 1, especialmente em algumas palavras-chave que aparecem aqui, que são profundas e que merecem uma consideração cuidadosa. Gostaria de dizer, antes de começar a continuar a leitura, que toda a nossa experiência com Deus, nossa experiência espiritual, se você quer dizer mística, está bem, toda a nossa relação, o nosso relacionamento com o Deus Trino, tem a base da própria revelação de Deus. É Ele que tomou a iniciativa em vir, em se revelar e em se nos dar. Foi Ele que tomou essa iniciativa. E Ele tem feito isso através do Seu Filho amado, Jesus Cristo, Deus com Ele e homem verdadeiro conosco, e também através do Seu Santo Espírito. E uma das labores, não a única, claro, mas uma das labores fundamentais que poderíamos chamar salvíficas, além do que o Senhor fez na cruz e além do que o Espírito Santo encomendou a seu corpo, a igreja, fazer, o Espírito Santo, pela mão dessa igreja, dessa primeira geração escolhida com funções especiais da parte do Senhor, foi que a palavra de Deus fosse escrita. O Espírito Santo inspirou como algo especial, como um trabalho necessaríssimo à Escritura, escrever as Sagradas Escrituras pelos apóstolos, pelos profetas, pelos que escreveram. Isso é parte de um trabalho que Deus considerou importante. Muitas vezes encontramos nas Sagradas Escrituras ao Senhor mandando a seus servos escrever. Escreve, João. Habacuc, escreve a visão para que corra. Ezequiel, escreve este dia. Escreve. Moisés, escreve. 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 O inimigo também trata de distorcer o que foi escrito. Graças a Deus que não há somente uma pessoa e uma instituição única a cargo de escrever. Porque se o diabo pega essa pessoa ou essa instituição pelo alto, pode enganar a muitos. Mas graças a Deus que a palavra de Deus foi escrita e reescrita pela direita, pela esquerda, em muitas cidades, em muitos tempos. E agora pode-se comparar os manuscritos e saber realmente qual tem sido o texto original. Apesar de que podem ter, os escopistas podem ter erros, graças a Deus que não todos os copistas erraram no mesmo ponto. E assim, através de muitas escrituras ou manuscritos ou fragmentos que têm sobrevivido, ainda alguno ou outro com erros aqui ou acolá, a palavra pura tem passado através de copistas falíveis, porque não todos erraram no mesmo ponto. Bem, e ao comparar uns com outros, temos mais segurança no texto original inspirado por Deus. Então, amados, essa tem sido uma obra de Deus especial. Deus mandou que se escriva porque a obra do Espírito Santo se garantiza pela sua fidelidade à Escritura. Então, como vamos saber se algo é realmente do Espírito? Tem que ter a natureza de Cristo, tem que concordar com as Escrituras que Ele inspirou e também está no consenso daqueles irmãos do corpo de Cristo que estão em Espírito. Me lembro de um livro do pai de nosso irmão Manfort, livro de nosso irmão Bob Manfort, Três Sinais Seguras. Como devemos ter em conta essa natureza do Senhor, como temos que ter em conta a concordância do que o ensina o Espírito com as Sagradas Escrituras e também como o Espírito mora no corpo e quando os irmãos estão em Espírito, há um consenso que produz o Espírito Santo no corpo. Como diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, tendo chegado a um acordo. O parecer do Espírito, trabalhado na igreja pelo Espírito, ele nos conduz a um acordo. E esse acordo está em um entendimento básico, fundamental das Sagradas Escrituras. Podem haver, como somos humanos, distintas escolas de aqui para lá, mas quienes ao longo do tempo queremos nos submeter à autoridade do Espírito e da Escritura, vai ficando cada vez mais fácil, apesar das brigas, das lutas. Então agradecemos ao Senhor pela Escritura. Por que digo isto? Porque o que a Igreja tem aprendido do Espírito Santo com as Sagradas Escrituras. Na comunhão de uns com outros, considerando desde distintos ângulos, dialogando desde distintas funções, esse assunto dos ângulos não tem que nos assustar, ao contrário. Desde o princípio você vê que a riqueza de Cristo precisa ser observada desde vários ângulos. Por isso temos o ângulo de João, temos o ângulo de Mateus, temos o ângulo de Marcos, o ângulo de Lucas. Falam do mesmo Cristo e falam das mesmas coisas, mas cada vê ela desde certo ângulo. E cada pessoa dos testemunhas foi preparada para enxergar esse ângulo especial. Quizá trauma diferente nos ajuda. Se temos tido traumas diferentes, histórias diferentes, sensibilidades diferentes. Estamos mais preparados para colocar a vista especial num ângulo especial. Vamos dizer o ângulo de nosso trauma, o ângulo de nossa história, o ângulo de nossa necessidade. Nós temos tido uma experiência, mas não temos tido todas as experiências. Então, pode ser que Lucas, pode ser que Marcos não tenham sensibilidade nenhuma para aquele aceito do assunto de casamento e matrimônio, aquela salvedade. Mas Mateus tinha sensibilidade para não deixar passar por alto isso que quizá para Lucas e para Marcos era indiferente. Mas quando Jesus falou, salvo em caso de porneia, isso foi enxergado pela sensibilidade especial do ângulo de Mateus, ou sensibilidade de Mateus desde seu ângulo. E ele registrou que outros esqueceram. E graças a Deus por essas variantes, quando um acontecimento se narra de distintos ângulos, porque assim temos uma visão maior de Cristo. Eu não creio que essas variantes sejam para nos confundir, nem sejam problema, ao contrário. Essas variantes são riquezas. Por exemplo, veja a variante das bienaventuranças de Mateus comparada com as bienaventuranças segundo Lucas. Mateus não teve carga para falar também dos ais junto com as bienaventuranças. Em cambio, Lucas falou das bienaventuranças junto com os ais. Ai daquele, ai, ai, vem junto com bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Eram pessoas diferentes. O Senhor falou as bem-aventuranças e falou também os ais. Às vezes, Paulo diz uma fórmula na ceia com Lucas e Mateus com Marcos. O mais provável é que Jesus falou tudo. Porque pregador não somente usa uma frase, ele usa várias frases. E às vezes usa resumo. Então, quando Mateus resume aqueles ensinos de Jesus nas sinagogas, ou resume com aquelas palavras, frases mínimas, seguramente Jesus usou muitas palavras, muitas frases, seguramente ele mesmo usou uma e outra, e seguramente ele mesmo fez ou dois ou três resumos. Então, quando vemos essas variantes nos informes dos testemunhas, já seja de Mateus diretamente ou de Marcos desde Pedro, podemos ver que estão falando da mesma coisa e que as duas palavras, as duas maneiras, as duas fórmulas que nós chamamos de fórmulas, foram pronunciadas por Jesus. E uns lembram uma e outros lembram outra e nós deveríamos juntar todas para ter todos os ângulos. Amém? Assim, irmãos, isso nos mostra que as Sagradas Escrituras em geral são o instrumento do Espírito Santo para nos ensinar. Ele sempre nos ensinará de acordo com as Escrituras e de acordo com o consenso das variantes que não são contraditórias, sino complementárias. Isso nos leva a confiar na obra que Jesus prometeu que Ele faria e que o Espírito Santo faria. Jesus falou que Ele mesmo edificaria a sua igreja. E também falou que o Espírito Santo nos guiaria, nos conduziria a toda a verdade. E isso Ele tem estado fazendo. Não que nós sejamos infalíveis, mas o Senhor é, o Espírito Santo é, a palavra é aquela que vem do próprio Espírito Santo. Não estamos aprovando a cada copista, mas estamos aprovando a palavra que saiu do Espírito Santo e que Ele providencialmente, ainda sendo nos vasos de barro, Ele permite que essa palavra do tesouro passe através do barro. A Escritura é inspirada por Deus, ainda que escrita por homens de barro como nós, como Jesus também é Deus e é homem, as escrituras inspiradas por Deus, escritas por homens, que Deus usou desde seus ângulos, personalidades, situações sociais, para nos ajudar e para ter uma visão mais completa e mais universal de Cristo. Então, o Senhor tem estado ensinando a igreja, ainda em um longo parto, aprendendo a igreja espiritualmente, e não só espiritualmente, principal e primeiramente espiritualmente, mas também teologicamente, também intelectualmente, também o sentir da igreja tem que ser de Cristo, abrangendo todos os aspectos também da nossa alma. Porque não somos mutilados, somos criaturas integrais. E Deus usa o ser humano integral como ele é e realiza o ser humano em todos os seus aspectos. Estou falando disto porque a igreja tem aprendido do Senhor o que a palavra de Deus disse. A igreja tem se submergido nos textos, conduzida pelo Espírito Santo, ainda nas controvérsias. As controvérsias são saudáveis porque permitem à igreja ficar mais segura, ser provada pelo outro bando para poder ser corrigida. Às vezes, os de Antioquia tinham razão e os de Alexandria não tinham, mas às vezes os de Alexandria tinham razão e os de Antioquia não tinham. E era como dois querubins guardiães nos extremos do propiciatório, olhando para o centro, para o sangue, para o Senhor e a sua obra preciosa. E assim um corrigia o outro e outro ao outro. E assim não sempre a razão estava com Alexandria, não sempre a razão estava com Antioquia, falando como um exemplo das distintas escolas teológicas que existem. O que quer dizer que existe uma revelação trascendente, que passa ao longo da história da igreja, da parte de Cristo e da parte do Espírito, que é o conteúdo, que é o tesouro, e que passa através dos vasos de barro. Os vasos seguem sendo de barro, mas o tesouro sigue sendo tesouro. Amém? Graças a Deus, Ele prometeu edificar a igreja, e o Espírito prometeu nos conduzir a toda a verdade. O Senhor prometeu que o Espírito nos conduziria a toda a verdade. Então, o que a igreja tem ido aprendendo das Escrituras, as grandes verdades, tem se ido tornando dogmas. Eu sei que muitas pessoas não gostam da palavra dogmas, mas a palavra dogma aparece nas próprias Escrituras, só que geralmente não aparecem nossas traduções. Às vezes as traduções são reducionistas, não dizem tudo o que diz o texto original. Mas a palavra dogmas aparece em dois contextos para que entendamos o significado da palavra. A primeira vez que aparece a palavra dogma na Bíblia, no Novo Testamento, desde o grego, é nos tempos de Augusto César, daquele edicto que ele proclamou com autoridade em todo o Império Romano, para que as pessoas fossem nas suas cidades onde nasceram e se empadronassem. Aquela tradução que diz o edicto, né? Aquele edicto de Augusto César no tempo de Quirino, ou Sirênio, como também é chamado. Essa palavra que aparece em algumas traduções como edicto, a palavra é dogmata. Ou seja, é uma palavra autoritária, de autoridade. E a segunda vez que aparece a mesma palavra, e essas são as duas vezes em que aparece, é no concílio, ou no sínodo de Jerusalém, que se celebrou e que está registrado em Atos, capítulo 15. E aí o concílio foi conduzido pelo Espírito Santo a um acordo entre os apóstolos. E eles concluíram, tem parecido bem ao Espírito Santo e a nós. E em outro lugar diz, tendo chegado a um acordo, não impor outras coisas senão estas necessárias, E loro non stavano parlando se si poteva comer chorizo o no. Ese non era il tema del consiglio. Il tema del consiglio non era il chorizo. Il tema del consiglio era la essenza del Evangelio. Eso chi era il tema del consiglio? Somos salvos por tratar de guardar la ley e non circuncidar? O somos salvos per la fe in Cristo Jesús? Esa era la esencia del concilio. Y cuando la esencia del concilio fue redigida en una carta que aparece en las Sagradas Escrituras, cuando dice que Pablo iba visitando las iglesias con aquellos hermanos que fueron escogidos en el propio concilio para acompañar a Pablo a visitar las iglesias gentiles con la conclusión del concilio, algunas traducciones llaman a eso de instrucciones o de ordenanzas, mas la palabra es otra vez la misma palabra que se usa respecto del edicto del emperador, obligatorio para todo el imperio, dogmata. La palabra dogma es una verdad fundamental obligatoria. Então, nós começamos a ouvir de Deus através do testemunho nas Escrituras. Mas na medida que vamos conhecendo pelo Espírito Santo na igreja as Escrituras, vão aparecendo verdades fundamentais, verdades obrigatórias, verdades que são pontos de referência para distinguir, diferenciar a verdade do Evangelho e outro Evangelho anátema, outro pretendido Evangelho anátema. Não estamos entrando aqui em questões menores que pertencem só ao assunto de escola, de ângulo, dentro dos que estão dentro. Estamos falando, por exemplo, de coisas tão fundamentais como a existência do próprio Deus, como o Deus único se manifestando como trino, sendo uno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que não são três deuses, sino um só Deus, em três pessoas. A Trindade é um grande dogma. A encarnação do Verbo de Deus é um grande dogma. A expiação é um grande dogma. A ressurreição literal completa do Senhor Jesus Cristo, sua ascensão, sua intercessão, o envio do seu Espírito, a nova vida em Cristo e no Espírito, a unidade do corpo de Cristo, o reino de Deus, o propósito eterno de Deus, são verdades de gran calado que pertencem ao essencial que Deus tem revelado na palavra de Deus. E respecto desse primeiro ponto que estamos vendo, que é a Trindade, os irmãos na história da igreja têm visto que existe um aspecto essencial da Trindade. Ou seja, que o Espírito Santo, desde as Escrituras e o testemunho bíblico, tem ensinado a igreja acerca de Deus em essência. E como Deus é trino, temos que falar também da Trindade no sentido essencial. Isso às vezes pareceria que é muito teológico, mas, irmão, não podemos aproveitar a economia da Trindade ou a Trindade econômica, ou seja, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se administrando a nós sem a base da Trindade essencial. A Trindade essencial revelada nas Escrituras são a base da experiência da igreja com a Trindade no sentido econômico. A Trindade essencial e a Trindade econômica é a mesma Trindade, só que a Trindade essencial é o que Deus revelou que Ele é em si mesmo imutavelmente. mas o aspecto económico da Trindade, a maneira como ele tem se ido revelando e dando, dispensando a nós na experiência da Igreja. Mas a experiência da Igreja com a Trindade administrando-se, a Trindade no sentido econômico, está baseada na revelação real da Trindade essencial. Não vamos cair naquela trampa que caiu esse grande teólogo do século XX, chamado de Karl Barth, que lhe pensava que era impossível conhecer a Trindade real, econômica, que o homem não podia conhecer a Deus, a menos que Deus se revelasse, e isso é verdade. Deus tem que se revelar. Mas ele pensava que a revelação não era de parte de Deus a nós, sino enxergar nosso acerca dele. E essa é a diferença que existe entre revelação e teologia. Revelação é objetiva. Revelação vem de Deus a nós. O problema nunca está na revelação. O problema está em nós, que às vezes não enxergamos bem. Às vezes enxergamos bem, às vezes juntos enxergamos melhor, às vezes vamos enxergando progressivamente, ainda que a revelação vem de verdade da parte de Deus. Deus agiu se revelando, Deus falou, Deus abriu o coração e veio a nós. Mas nós estávamos mortos quando ele chegou, em delitos e pecados. E compreendemos oscuramente e vamos aprendendo a conhecer a Deus aos poucos. Isso não quer dizer que há defeito na revelação de Deus. Não. O defeito é em nós. Porque a teologia é a maneira como nós entendemos a revelação de Deus. A revelação de Deus é fiel, é justa, é pura. Não há problema na revelação de Deus, porque é um acto do próprio Deus em direção a nós. Mas nos encontra mortos. Nós somos os que temos problema. Deus não tem problema, a palavra de Deus não tem problema. A revelação divina é perfeita. Mas nós, os homens, somos homens caídos, que pouco a pouco vamos nascendo e crescendo e aprendendo e sendo conduzidos por Deus que se revela. Mas o Deus que se revela não é subjetivo, é objetivo. A revelação é objetiva. A teologia, que é nosso entendimento da revelação, essa aqui é subjetiva. Mas o objetivo vai corrigindo o subjetivo. O objetivo de Deus e a revelação de Deus que vai crescendo na Igreja vai corrigindo nossa subjetividade. Por isso temos que aprender a compreender com todos, que nosso irmão estava falando desse aspecto de conhecer a Deus de maneira coletiva, e que Paulo fala assim: compreender com todos os santos quais são as riquezas insondáveis, as medidas de Cristo. Então, a revelação de Deus é objetiva e nossa experiência é real, mas é parcial. A revelação não temos nada que acrescentar a ela, mas ela tem muito que acrescentar a nós. Nós somos que vamos mudando. Deus é imutável. A palavra de Deus é imutável, mas nós somos mutáveis. Nós estamos em processo de mutação. Mas mutação no sentido positivo. Somos mutantes. Ou seja, estamos crescendo no conhecimento de nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus e pelo seu Espírito. Então, irmão, não temos que ter um prejuízo, uma atitude negativa quando se está tratando de descobrir a revelação objetiva, descobrir os dogmas da revelação que vem a nós. A revelação vem a nós com grandes dogmas. Agora nós temos que compreender ele, ser compreensivos. Nossa relação vital com a Trindade, no sentido econômico de sua administração progressiva, o que faz o Pai, o Filho, o Espírito conosco, tem relação com a revelação objetiva e a Trindade essencial, imutável. Deus em si mesmo é imutável, mas nosso conhecimento e apropriação dele, nosso enxergar a sua revelação e desfrutar e praticar em união com ele, o dispensar de Deus, essa é a parte econômica. Tem uma parte econômica que é o dispensar de Deus enxergado e aproveitado por nós, esse é o aspecto econômico. Mas esse aspecto econômico provém de um Deus imutável. O que Deus é em si mesmo. O que Deus revela de si mesmo. Isso é objetivo. Mas isso é enxergado por nós, humanos, vaso de barro, progressivamente. Então não vamos confundir revelação divina com teologia. Teologia é nosso enxergar da revelação, mas a revelação provém de Deus para nós. É um dom de Deus, é Deus se revelando e dando a nós. Se revelando pelo Filho e dando pelo Filho e pelo Espírito a nós, aplicando-se a toda a nossa situação humana, caída, morto. Mas ele chegou aos mortos para dar vida aos mortos. Para ressuscitar os mortos, para levantar os mortos e sentar com ele em lugares celestiais, para encher todas as coisas serem enchidas por Deus. Então, não vamos confundir o que vem de Deus para nós, que é ele mesmo, Pai, Filho, Espírito, revelação objetiva, bíblica. A Bíblia é uma revelação que veio a de Deus a nós. Deus providenciou que teria que se escrever. Deus cuidou que teria que e como se escrever. Então temos que respeitar isso e pedir a Deus que ele trabalhe em nós, tenha misericórdia e abra nossos olhos, que queremos lhe entender. Porque a palavra que ele falou é revelação verdadeira. Mas precisamos que seu Espírito nos ajude a tocar a revelação divina, objetiva, e que ela nos toque. Então é isso, e passamos a disfrutar. Mas como vamos disfrutar da Trindade economicamente se não recebemos a revelação objetiva que está na Bíblia? Ela já está na Bíblia. Ela já é uma revelação de Deus. E agora ele simplesmente chega a nós. E nós temos que chegar e ser tocados por ela. E tocar ela. E para isso precisamos da ajuda de Deus. Amém? E o Espírito Santo vos conduzirá toda a verdade. E o Espírito Santo fala com a Escritura. A Escritura não pode ser quebrantada, disse o Senhor Jesus. O céu e a terra passará, mas minhas palavras não passarão. Agora, precisamos compreender a palavra dele. E por isso pedimos misericórdia. E temos que pedir, temos que dizer, Senhor, me dá luz. Quero te entender a ti. Temos que ter um coração para entender. Isso foi o que Deus gostou de Daniel. Disse Daniel, desde o primeiro dia que dispusiste teu coração a entender e a te humilhar diante do teu Deus, desde esse dia foram ouvidas as tuas orações. Porque o céu viu que a terra queria compreender. Então é necessário que a terra faça uma pista para o céu aterrissar. Nosso coração tem que fazer aquela pista para que aterrisse o Senhor entre nós. E o Senhor escuta cuando a terra quer comprender, cuando a terra quer aprender. E lhe disse: pedi e recibireis. Se alguno tem falta de sabedoria, pida a Deus, e Deus é generoso em conceder. Mas se nós não queremos, nós mesmos fechamos. Não há pior cego que aquele que não quer ver. É o dito popular. Eu acho que é verdadeiro. Esta é a condenação. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz. Aquele que não é reto, lhe é muito difícil compreender. Mas se você quer compreender, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Assim que não tenhamos nenhum tipo de prejuízo, estemos abertos a Deus, à revelação objetiva de Deus e à operação do Espírito Santo em nós individualmente e em nós coletivamente. Estamos de parto nós, mas Deus está se revelando de verdade e dando-se, dispensando-se de verdade. Então, não sejamos nós mesmos estorvo para a revelação e dispensação de Deus. Amém? Então, amado, nossa experiência vai nascer da revelação. A edificação de Jesus Cristo provém da revelação. Sobre esta rocha do Cristo revelado à igreja, Ele edifica a igreja. A igreja edificada no crescimento da revelação. A revelação deles sendo cada vez melhor vista, enxergada e desfrutada por nós. Assim realmente a igreja será edificada. Então, a base de nossa experiência se deve à base da revelação objetiva. Vamos dizer, não podemos brincar com o dogma. O dogma tem que ser realmente recebido. Se vem de Deus, por Cristo e pelo Espírito. Não vamos fazer muitos dogmas de coisas menores, mas não podemos negar que Jesus falou claramente de certos dogmas. E os apóstolos falaram claramente como distinguir o Espírito da verdade e o Espírito do erro, qual é o Evangelho legítimo e qual é o outro suposto Evangelho, mas que é anátema. É a primeira coisa da qual Deus fala, é de si mesmo. E Deus decidiu se revelar plenamente através do seu Filho. E Deus fala do seu Filho. E isso que Deus fala do Filho é a primeira coisa que nós temos que atender. Muita gente está falando do Filho. Muitos demônios estão inspirando livros acerca de Cristo. Mas que fala o próprio Deus do Filho? Esse é o primeiro assunto que temos que atender, porque esse é o fundamento, autoridade sobre tudo. E por isso acho que esta passagem do capítulo 1 de Hebreus é tão importante, e ontem dedicamos o tempo que pudimos. Agora vamos avançar um pouquinho mais. E vou ler desde o verso 3, só para lembrar, e continuar a partir daí a leitura. Hebreus 1, 3 e seguinte.
Ele,
que é o resplendor da glória. Ontem nos detivemos mais e a expressão exata do seu ser. Mas quero lembrar que estas palavras, resplendor da glória, provém de uma revelação objetiva de Deus ao profeta Ezequiel. E gostaria que meus irmãos lessem comigo essa expressão, porque essa expressão tem a ver muito com o propósito eterno de Deus, tem a ver muito com cada homem, com a família, tem a ver muito com a igreja. Então, vamos a ver. Ezequiel capítulo 1, nos finais daquele capítulo 1. Às vezes vamos ao capítulo 1 para ver se fala alguma coisa dos pratos voadores. Mas não é o assunto principal do capítulo 1. O capítulo 1 de Ezequiel é importante. Diz assim. Ao princípio diz, visão dos quatro querubins. Bom, ainda são só querubins. Logo diz, visão das quatro rodas. Ah, ok. Aí está mostrando é o ninho. O ninho onde está a principal revelação, que é a terceira parte do capítulo 1. A visão da glória divina. Ezequiel 1, 26 a 28. Você vai perceber que aí está falando do mesmo que escutamos ontem, que fala 2 Coríntios 2 e 4, 4, Colossenses 1, 15, João 1, 18, que ontem fizemos aquela menção em concordância com Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Tudo isso, domine é reino. Mas olha, que reino só é depois de imagem e semelhança. Então domine, então reino. Mas primeiro imagem e semelhança. E diz aqui, por cima do firmamento, a expansão, que estava sobre as suas cabeças. Ah, você já falou dos querubins, mas por cima das cabeças deles havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre, ainda mais acima, sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Sabe quem que era este? O Verbo de Deus que estava com Deus. O mesmo que viu Isaías 6. E que João, no seu Evangelho, disse que isso escreveu Isaías quando viu a glória de Cristo antes da encarnação. A visão de Isaías 6 é paralela com a visão de Ezequiel 1, 26 e seguintes. Este que nós estamos vendo aqui, que foi aquele que viu Isaías 6, que nós cantamos que suas falas enchiam o templo. Esse é o Verbo de Deus, a imagem do Deus invisível. Esse é o Filho antes da encarnação, mas que é o modelo para o homem que seria criado, o homem coletivo. O homem genérico que encheria a terra em famílias. Este é o modelo. Para isto foi que fomos criados, para ser configurados a esta imagem de Deus que é o Cristo antes da encarnação. E aqui aparece uma figura semelhante a um homem. Por que fala, não fala somente um homem, sino semelhante a um homem? Porque ele é o prototipo para criar o homem. Quando a Trindade falou em plural, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E, Senhorê, essa imagem e semelhança a qual ele se referia é esta que está mostrando aqui, que mostra também em Isaías. E veja que diz, via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo, e um resplendor ao redor dela. Se lembra o que acabamos de ler em Hebreus 1, 3? Ele é o resplendor da glória de Deus. Esse que é a imagem do Deus invisível, o Filho. Esse que é o modelo que Deus estabeleceu para fazer o homem corporativo. Nós fuimos criados para ser semelhantes a este que estamos lendo aqui. Esse é o protótipo, esse é o modelo e também esse é o conteúdo que não somente vem nos mostrar a Deus, sino dispensar a Deus, formar seu filho, nos encher dele. Esse é o nosso destino. Por isso nosso irmão Paul Birheimer escreveu esse precioso livro que tem esse precioso título, Destinados para o Trono. E nosso irmão Orville Swindle, da Argentina, escreveu outro precioso livro, Destinados para Expressar a Sua Glória. A igreja tem estado entendendo. Então, disse aí, como o aspecto do arco-íris, ou do arco que aparece na nuvem dia de chuva, assim era o resplendor em redor. E esta tradução diz, esta era a aparência da glória do Senhor. A outra tradução diz, esta era a semelhança. E a palavra aparência vem de aspecto, de semelhança. Que era esta visão? A semelhança da glória do Senhor, de Yahvé. Vindo isto, caí com o rosto em terra e ouvi na voz de quem falava. Quem vai imaginar sequer todas as implicações? Pode ser que sim, por que não? Mas você viu? Isto que está aqui é a mesma coisa que está em Hebreus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, a imagem de Deus é o Filho de Deus. Ele é a imagem de Deus, segundo os Coríntios 4, 4 até 6. Ele é a imagem do Deus invisível, Deus invisível é o Pai, mas ele é a imagem dele. A Deus, Deus invisível, ninguém viu jamais. O unigênito Deus, monogenes teos, como os manuscritos mais antigos, o Deus unigênito, que é o Filho, lhe declarou ao Pai. O Filho veio para mostrar a glória do Pai. Não se pode conhecer o Pai, senão pelo Filho. E essa é a imagem que Deus reconhece ser a sua própria, seu Filho. Nossa imagem, a imagem de Deus, seu Filho, mas o Pai diz nossa. Ele é como eu. Eu sou como ele, ele e eu somos um. E o Espírito também vem em nome do Filho e do Pai. E isso que Deus estava pensando quando disse, façamos o homem, não disse só um homem. O homem coletivo, o gênero humano. Mas não todo gênero humano quis dizer amém ao Senhor. Então ficou a igreja gloriosa para atingir e cumprir o propósito eterno de Deus, expressado neste façamos, aleluia, graças a Deus, que foi Deus que disse, façamos isto. Será que nós nos embarcaríamos nesta nave sozinhos, se Deus não tivesse dito, façamos? Mas foi Deus, e foi o Pai, e foi o Filho, e foi o Espírito, e cada um não sabia o que tinha que fazer. Porque entre o Pai, Filho e Espírito Santo fariam o homem coletivo, a igreja gloriosa, conformada à sua imagem, contendo Deus, crescendo em Deus, representando a glória de Deus. No capítulo 2, disse Deus, não é bom que o homem esteja só, mas já... Espírito Santo sabia o que inspirou, que Paulo tinha que escrever, que Adão é figura de aquele que viria. Adão é figura de Cristo, como também Paulo deu a entender em Efésios 5, em 2 Coríntios 12, que Eva é figura da igreja. Então, quando Deus fala para Adão, está falando também em figura, fala diretamente para Adão, mas Adão é figura. Que disse Deus? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei. aiutadora idonea. Chi è che fa lo Gesù? Farle lei. Fu Deus. Então, quem que vai fazer uma igreja gloriosa para o Filho? Aquele que tomou esta decisão, far-lhe-ei. Aquele que disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É o mesmo que disse, far-lhe-ei. Aquele a quem o Filho se refere naquela parábola, com uma frase simples e profunda. Um rei que é nosso Pai. Quis fazer bodas a seu filho. Isso que está no coração de Deus. Fazer bodas. E Adão é figura. E Eva também. Também ele morreu praticamente naquele sonho profundo. Foi ferido no costado como Cristo na cruz com a lança. Tiraram dele uma costela e lhe edificou. É a primeira vez que aparece o verbo edificar no hebraico. Nosso tradutor falou, lhe fez uma mulher. Mas Deus usou no hebraico, lhe edificou uma mulher. É a primeira vez que aparece mulher e edificação associados. Porque a mulher é a figura da igreja. A outra média laranja do mistério de Cristo, que é uma só laranja com duas metades, como a arca da aliança, a aliança, no tabernáculo de reunião, a aliança, as medidas da arca eram médias medidas, as medidas de Deus são três, mas aí é um e meio, altura, um e meio. Cinco, redenção, medida, 2,5. As medidas da arca são 2,5 por 1,5. Isso que significa? Que a arca é só uma parte da aliança. A outra metade tem que ser colocada para ter a laranja completa. Se compreende? Por isso a arca da aliança. Por isso é tabernáculo de reunião. Bodas, casamento, ele em nós, totalmente, e nós nele, totalmente, assim como o Pai é no Filho, totalmente, e o Filho é no Pai, totalmente, o que o Filho veio nos revelar, e não só nos revelar, porque também veio o Espírito Santo para aplicar. Ou seja, não só revelar, sino dispensar, passar a nós, nos encher, como diz que ele ascendeu para encher todas as coisas. Começando pela igreja, para que no final Deus seja tudo, em tudo, tudo esteja cheio de Deus, expressando Deus. Então aqui, irmãos, este Ezequiel, junto com aquele Isaías 6, tem relação profunda com este Hebreus que estamos lendo aqui. Voltamos lá, capítulo 1 de Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Ele é o resplendor da glória e o caráter da sua hipóstase, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação de nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Essa parte tem a ver com aquela que estivemos lembrando anteriormente de João 17. Pai, glorifica-me ao lado tuyo. Contigo, com aquela glória que eu teve contigo antes que o mundo fosse. Essa foi a visão de Ezequiel. Essa foi a visão de Isaías. Dois testigos. E agora assim se aparece e João disse que isso falou Isaías quando viu a glória de Jesus. De Jesus. João 12 explica que aquilo foi a glória de Jesus. antes da encarnação. Ou seja, a pessoa divina do Verbo de Deus, que é o resplendor da sua glória e a imagem mesma, ou a expressão exata do seu ser, como diz essa tradução, o caráter da sua hipóstase, sua subsistência, a do Pai, é representada na do Filho. E também a do Espírito Santo, que existe como pessoa, mas não podemos entrar no Espírito ainda, antes do próprio Filho. Então agora é o Filho que vai a ser proclamado pelo Pai. E diz assim, pois, agora que habla o Espírito Santo por o autor de Hebreus, a qual dos anjos disse jamais... Quem é este que disse, tu és meu filho? Quem é este que disse, tu és? Sabe quem que é? O Pai. Porque é o Filho unigênito do Pai. É o Pai que fala ao Filho, tu és meu filho. Aqui vem a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. E o próprio Pai falando do Filho. Que às vezes ficamos um pouco confundidos por causa do escriba que Deus utiliza. Mas aqui que está fazendo o autor de Hebreus pelo Espírito Santo? Está tomando as palavras do Pai que estão espalhadas em alguns lugares e pega esta flor aqui, aquela flor lá e aquela outra flor e várias flores e coloca num floreiro todas juntas. Isso que está fazendo o Espírito Santo por autor Hebreus. Está juntando as flores num floreiro. E que são as flores? As palavras do Pai acerca do Filho. Não há palavra mais autoritativa, não há filósofo, não há teólogo que tenha mais autoridade que o próprio Pai para falar acerca do Filho. E aqui quem fala é nosso Pai. E que diz nosso Pai? Tu és meu Filho. Eu hoje te gerei. Esse hoje é o hoje eterno de Deus. Acerca da geração do Filho, temos que ver três níveis. O primeiro nível é a geração do unigênito como Verbo de Deus, que não é uma geração no tempo, não é uma criação como ontem enfatizamos. É o autoconhecimento eterno. Eterno de Deus que gera diante de si, mas não no tempo, porque ele sempre se autoconhece. Quando, e isso é sempre eternamente, Deus se autoconhece, ele gera de si uma imagem que é igual a si, na qual ele se reconhece e pela qual ele se revela e ele diz, eu sou, esse eu sou é o Verbo, o que sou. Esse é o Pai. Eu sou o que sou. O Pai se reconhece e se revela. E então se dá. Então diz aqui. E outra vez. Ah, você já falou uma vez. Aí já temos uma flor no floreiro. Agora vi outra flor no mesmo floreiro. Eu, quem é este eu? A pessoa do Pai. Eu lhe serei Pai e ele me será filho. Então, note o que Deus está falando, Deus Pai, acerca do seu filho. E, novamente, vem uma terceira palavra do Pai acerca do filho. Porque se não fosse uma continuidade, se fosse outra fonte, não diria novamente. Introduziria aqui outro fator. Mas aqui diz, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo. Olha isso. Introduzir o primogênito. Note, o primogênito era antes do mundo. O mundo, o cosmos, tudo que é criado, visível e invisível. A palavra mundo é cosmos. E a Bíblia fala do mundo invisível e o mundo visível. O angelical, vamos dizer, e o mundo natural que nós conhecemos em parte, uma pequena parte, esta motita da Terra. E é o que vemos do universo visível. E, novamente, ao introduzir o primogênito. Note, o primogênito está antes da criação. Vê? É primogênito porque é primeiro que todo, é antes que todo. Agora vai introduzir ele no universo. Mas ele já existia antes do universo, porque o universo foi criado pelo Pai com o Filho e pelo Espírito Santo. Então, esse primogênito, no sentido de criado, sino de anterior a todas as coisas criadas, ao introduzir quem? O Pai. Ao introduzir o primogênito no mundo, disse, e todos, não queda nenhum anjo eximido, todos os anjos de Deus o adorem. E o que também está no Apocalipse 5,14, e é a versão da Septuaginta de onde o Espírito Santo tomou esta passagem. Deus manda a todos os anjos adorar seu Filho. Se o Filho é Deus, como não vai ser adorável? Me compreende? O Filho, se é Deus, é adorável. No princípio era, não começou. O princípio é a partir da criação, esse é o princípio. Mas no princípio já era o primogênito, já era o Verbo. E o Verbo já estava com Deus, como limos em Provérbios 8. Temos que ler de novo e ler com aquela correção de eu nasci por fui gerada, não gerada no sentido de criada. Por isso, na missa, quando começou desde Vaticano II a ser falada nos idiomas vernáculos, se falava dele como gerado, não criado. Por quê? Porque eles estavam repetindo o que os cristãos primitivos falavam, que depois foi passando para o latim, até Vaticano II passou para o espanhol. Mas a base do que estamos falando não provém do Vaticano II, provém da Bíblia. Da Bíblia. Amém? Então diz assim, novamente, se é a terceira vez que fala o Pai, e todos os anjos de Deus lhe adorem, ainda, agora vai haver uma quarta vez que fala o Pai, ainda quanto os anjos diz. Quem diz? Quem é que vem falando? Eu te gerei hoje. É o Pai. O Pai falou no 5, falou por segunda vez no 6, no 5B, falou por terceira vez no 6, agora vai falar o Pai por quarta vez. Ainda quanto os anjos diz. Que disse o Pai acerca dos anjos? Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros lavareda de fogo. Mas acerca do Filho, que disse o Pai? O Pai! O Pai que vem falando toda a passagem. E o Pai que fala. Que disse o Pai em contraste com o que o Pai disse dos anjos? O Pai disse, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. O Pai chama Deus ao Filho. Você pensa que o Pai está mentindo? Acaso não disse o mesmo Filho que Deus tem vida em si mesmo e essa vida em si mesmo deu ao Filho? A vida em si mesmo é a vida divina, autossustentada. Essa é a classe de Pai que nós temos. E essa é a classe de filho, que é o filho de Deus. E esse é um modelo que Deus escolheu para nos fazer a nós, a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, o que diz aqui? Mas acerca do filho, é o Padre que fala, o teu trono, ó Deus, é para sempre. O Pai dá o trono ao filho, você dá conta? Para sempre. E, ou seja, outra cita do Pai, outra flor no floreiro. O Espírito Santo foi recolhendo através deste autor, que acho que foi Lucas, mas, bom, foi recolhendo todas aquelas flores, aquelas palavras do Pai acerca do Filho, e colocando junta neste floreiro que é este capítulo 1 de Hebreus. E outra coisa mais, que mais disse o Pai? Cetro de equidade, o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, o Deus do Filho, o Pai. O Filho falava, vou a meu Deus e a vosso Deus, a meu Pai e a vosso Pai. Agora o Pai fala, teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, mas agora colocou companheiros para o Filho. Não quis o Pai que o filho fosse só unigênito, sino que fosse primogênito entre muitos irmãos semelhantes a ele. Irmãos, que coisa imensa isto. Acaba de dizer, tu trono Deus para tudo sempre, cetro de equidade e o cetro do seu reino, amaste a justiça. Vê, Deus sabia isto. E Deus provou que era assim, com a encarnação, a vida sem pecado e a morte expiatória. Então ressuscitou ele para proclamar que ele, em verdade, era o Filho de Deus e seu sacrifício por nós tinha sido aceito. Então disse, por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Mas escute, agora vem outra flor. Ainda, outro versículo onde o Pai fala do Filho. Porque esta coleção, este florilégio, é a coleção escolhida pelo Espírito para ter juntas as palavras do Pai acerca do Filho. As palavras mais elevadas. Ninguém pode falar melhor do Filho que o que falou o Pai. Este é o testemunho que o Pai deu acerca do seu Filho, de maneira que quem tem o Filho tem a vida eterna. Eterna. Então diz aqui, outra palavra, número 10, ainda. Ainda que? Ainda sigue falando o Pai. No princípio, Senhor, você sabe que o Pai é Senhor e que o Pai chama o Filho Senhor? E Jesus lembrava disso. Por que Davi está chamando o Senhor? E lembra aquele salmo que disse, disse o Senhor a meu Senhor, senta-te à minha destra até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Quem é esse Senhor? O Pai. Que disse a qual Senhor? Ao Filho. Ao Filho que seria depois Filho de Davi, mas que já antes era o Verbo que estava com Deus e era Deus, por meio de quem Deus planejou e executou todas as coisas, por meio de quem se revela, por meio de quem redime, por meio de quem reina, por meio de quem julga. Tudo faz Pai pelo Filho. E esse Filho é a imagem que Deus escolheu como protótipo para fazer o homem coletivo, que será a Igreja gloriosa, a companheira dele, para que ele não esteja só, que lhe possa falar: esta é como eu, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Isso que está fazendo Deus, nos dando ao seu Filho e ao seu Espírito para viver por Ele, para nos transformar na imagem dEle, nos conformar, nos configurar à imagem de Cristo, nos encher de Cristo e unir a Cristo conosco e a nós com Ele num mesmo Espírito, do mesmo jeito que o Filho está unido ao Pai num mesmo Espírito. Espírito, nós somos introduzidos no seio de Deus. Então disse: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles, oh, os seus, envelhecerão qual vestido. Irmão, que é este universo imenso? Somente um vestido velho que ele decidiu se mudar. Não é ele. O universo não é Deus. É um vestido velho que Deus vai mudar-se. Ele fala que o vestido muda. Eles perecerão. Quem são eles? Os seus. Obra de tuas mãos perecerão. Tu, porém, permaneces. Vê a diferença entre panteísmo e teísmo. Teísmo é um Deus transcendente, permanente, diferente de tudo que foi criado. Tudo que foi criado não existia. É um vestido que ele se colocou um dia, e vai se mudar em breve, no outro dia. Mas ele permanece. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto se enrolarás como vestidos, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. Esse Deus transcendente, não somente imanente, sino transcendente, diferente à criação, que ele sustenta, sim, ele está na criação, nós somos nele, mas nós não somos ele, e ele não é a criação. Isso bate com aquela passagem de Apocalipse 4 que estivemos lendo, verso 11. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Ora, faça aqui o Espírito Santo contraste. A qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha, esse é o Pai pondo todos os pés dos filhos, os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, amados, aqui vemos uma diferença imensa, gloriosa, entre os anjos e o Filho. Essas são as palavras deste passagem, que são um florilégio do que o Pai disse acerca do seu Filho. Será que a igreja, se é a igreja de verdade, poderá dizer algo diferente? Se fala diferente, acho que não é palavra de Deus o que se está falando. O que a igreja tem que falar do Filho é o que o Pai fala do Filho. Aqui temos tido tempo de poder mencionar algumas das palavras do Pai. Mas também existem as palavras do próprio Filho acerca de si mesmo. Uma que está constantemente repetindo: como o Pai tem vida em si mesmo, ha dado ao Filho o ter vida em si mesmo. Agora note, vida em si mesmo no Pai não é dada. Vida em si mesmo é a mesma vida do Pai, mas subsiste como dada ao Filho, mas é a mesma do Pai que ninguém deu. A vida em si mesmo é a mesma no Pai e no Filho, mas no Pai subsiste ingênita, no Filho é dada pelo Pai. Por isso, o Filho é unigênito do Pai. A diferença não está na vida. A diferença não está na essência e na natureza, sino como essa vida subsiste no Pai sem ser dada, sem ser gerada, sem ser exalada para Ele por ninguém, mas para o Filho é dada. O Filho é gerado, mas não gerado no tempo, é gerado no amor eterno do Pai, no autoconhecimento eterno do Pai como imagem igual a si mesmo, que acompanha o Pai, com Ele estava eu, ordenando tudo, antes de todas as coisas. Eternamente teve o principado, Ele é o herdeiro do Pai. Deus fez tudo para seu Filho. Essa é a classe de Deus que nós temos. Essa é a classe de Deus que gerou seu Filho. E agora o Filho disse: como o Pai me ama, também vos ama a vós. Você pensa que o Pai teve uma ocorrência inesperada? Bom, agora vou fazer. Não, Ele revelou isso. E as criaturas chegamos a conhecer isso, tanto nos céus como na terra, no tempo. Mas isso já estava no coração de Deus eternamente. De nós também Ele fala, que nos amou com amor eterno. E disse Jesus: meu Pai também ama vocês, porque vocês me amaram a mim, vocês creram que eu saí de Deus. Depois temos que ver essas saídas. Amém, irmãos? Então estas as palavras que o Filho fala: meu Pai e eu somos um. E estão as palavras que fala o Espírito através dos profetas e através dos apóstolos. Isso é a palavra de Deus, Pai, Filho e Espírito, acerca do Filho, o qual tem a ver com nosso chamamento. Então vamos parar aqui, porque temos que deixar tempo também para a segunda parte, que também é muito importante. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos que nos permites lembrar estas palavras que várias vezes temos lido, mas que cremos nelas com grande alegria. Afirma a tua palavra em nosso ser. Abençoa também a palavra que trairás na segunda sessão. Abençoa nosso irmão, teu servo, seja com ele e seja com todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.